Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quem praticar um destes pecados perderá a salvação. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Comentário de Mário Persona.
Irmão Mário, a pergunta de hoje é o seguinte. Hoje conhecemos a verdade e temos certeza da salvação, mas em Apocalipse diz que os idólatras, os feiticeiros, os ladrões, os homossexuais ficaram de fora. Mas os idólatras, crendo em Jesus, não seriam salvos? Bom, o que ele está falando aqui são atividades que identificam essas pessoas. Porque idólatras todos somos. É importante entender isso, né? Enquanto para uns o ídolo é uma Nossa Senhora da Aparecida, para outro o ídolo é o carro, para outro o ídolo é a família, para outro o ídolo é o emprego. Tem gente que o emprego é o ídolo, o cara vive pelo trabalho, vive pelo trabalho. Outros têm a sua própria empresa, também a empresa dele é seu ídolo. Então, ídolo é tudo aquilo que nós acreditamos que não podemos viver sem, e então nós colocamos num pedestal da nossa vida. Esse é o ídolo. Agora, quando coloca ali os idólatras, os feiticeiros, os ladrões, os homossexuais, ficam de fora, ficaram de fora e tal, isso aí é porque essas pessoas são identificadas por essas atividades. Então, o idólatra, ele não crê no Senhor Jesus, ele crê no ídolo. Ele acredita que o ídolo irá salvá-lo, que é o ídolo que vai aqui dar a salvação, e não o Senhor Jesus. Agora, às vezes você tem uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas tem lá na casa dele um quadro com uma imagem. Ele é idólatra? Eu diria que não. Principalmente se for um quadro pintado por Da Vinci que custa $1 bilhão. Ele não vai queimar esse quadro, né? Ele não vai queimar lá de uma Nossa Senhora ou alguma coisa assim. Porque ele tem lá isso, né? Por exemplo, eu ganhei medalhas já, ganhei um prêmio, né? Pela minha profissão de palestrante, de consultor, eu ganhei um prêmio. E esse prêmio eu pus na estante, mas ele não aguentava olhar para o prêmio na estante, porque o prêmio é uma estatueta de uma deusa grega. Aí eu pus numa gaveta. O prêmio eu pus na gaveta, né? E eu não consegui olhar para ela, mas isso é uma coisa minha. Então, não me pergunte onde está o prêmio agora. Então, eu não sou idólatra, mas tinha na minha casa aqui uma estatueta de uma deusa grega. Acho que era Artemis, se não me engano, a deusa. Não sei se era a deusa de fertilidade, alguma coisa assim. Mas às vezes você tem outras coisas em casa que são deuses também. Por exemplo, no meu calendário, na parede da cozinha, estão lá janeiro, fevereiro. Janeiro é o deus Janus, dos romanos. Fevereiro é o deus Febros. Março é Marte, o deus Marte. Abril, não sei o que, que é. Junho é Juno, é o deus Juno. Julho vem do Júlio César, do Júlio, que era o imperador e considerado um deus também no Império Romano. Então, nós estamos cercados de deuses por todo lado. O dinheiro nosso tem imagem de deuses, né? tem figuras divinas. Mas é isso que realmente toma minha atenção? É isso realmente que me atrai para adorar? Não, não é. Agora, vou dar um exemplo que vai ajudar a entender quem são esses idólatras, feiticeiros, ladrões, homossexuais que ficam de fora. Digamos que um cara me fecha na rua, bate no meu carro, eu saio meio esquentado naquele dia, eu acabei de vir de uma live que foi invadida por um monte de cara que começaram a falar besteira, e aí eu saio e dou um soco no nariz do motorista que bateu no meu carro. Você diria que eu sou pugilista? Que eu sou um pugilista? Não, o Mário é pugilista. Ele é pugilista, ele é peso pesado. Não, não sou pugilista, aquilo foi um momento só. que o Deus sou. Eu não sou identificado por esse sou. Percebe? Eu não sou um pugilista, eu sou outro tipo de pessoa. Mas num momento de raiva eu pratiquei um pecado. Eu pequei. Devo confessar esse pecado, devo pedir desculpa para a pessoa que eu agredi, fazer tudo isso, né? Agora, um pugilista, ele não pede desculpa, cada vez que vai lutar, ele dá um soco, desculpa, hein? Eu não vou fazer mais, pum! Não é assim que funciona a luta, né? Ele não pode fazer isso de jeito nenhum, então ele é um pugilista. Então, essas pessoas que estão aí como idólatras, feiticeiros, ladrões, homossexuais, então, eles estão vivendo assim. Isso é a identidade deles. Isso é o que identifica eles. Então, obviamente, tem outra passagem assim, que é lá em Coríntios, que fala, tais fostes alguns, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Ou melhor, uma outra tradução diz assim, tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. E aí ele fala, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, isso era a identidade deles. Eles tinham essa identidade. É mais ou menos uma mulher que é solteira e ela se casa e ela obtém o nome, o sobrenome do marido. É como falar assim, nem as solteiras entrarão no reino de Deus. Desculpe, irmãs, mas é só um exemplo, tá? Nem as solteiras entrarão. Mas ele fala assim, mas tais fostes algumas entre vós, mas casastes. Percebe? Então ela está numa nova posição agora. Já não é mais. Então esse que era devasso, que era idólatra, que era adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores, eles se converteram. E o Senhor fez uma obra na vida deles. Agora eu pergunto, pode acontecer de eles voltarem a fazer alguma dessas coisas? Pode, porque ele até na continuação da passagem, Paulo escreve no versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Claro que essas coisas de cima não eram lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, digamos que eu fui um idólatra. Aí eu ganho um quadro pintado pelo Leonardo da Vinci de uma Nossa Senhora e põe na parede da minha sala. Eu escorreguei de volta ao que eu era, né? Ou não, ou simplesmente porque eu gosto de obras de arte. Mas eu já estou numa nova posição aos olhos de Deus. Eu não posso me deixar levar pelas práticas antigas, porque aí é prejudicial, tem que confessá-las e deixá-las, né? A gente tem que abandonar o pecado que nós estamos envolvidos. Agora, todos nós trazemos arestas que são que nem apontar lápis, né? Todos os dias a gente pega o canivete e tem que estar tirando lá um monte de coisa que ficou grudado. Aqui, ó, por exemplo, nem os bêbados entraram. Ah, então não posso beber um vinho? Claro que pode, mas beber um vinho é uma coisa. Se embriagar de vinho é outra história, outro negócio, né? Nem os maldizentes. É diferente um maldizente, né? O que é maldizente? É aquele que só fala palavrão, só xinga as pessoas. É diferente, mal dizendo, de um cristão convertido que acorda de manhã e bate o dedinho do pé na quina da cama, no pé da cama. E aí solta uma maldição qualquer. Ele não é um mal dizente. Ele doeu demais. Então ele falou que a primeira coisa que veio, ainda que estava gravado no cérebro dele, era aquele palavrão. E ele saiu, né? Saiu. Mas ele não é mais aquela pessoa, ele não tem mais aquelas coisas. E muitas coisas nós carregamos na nossa carne, porque a nossa carne não foi ainda ressuscitada, não foi transformada. Isso não é justificativa para pecar, mas é para entender que, uma vez salvos, salvos para sempre. E que nós não somos mais esses que não entrarão no reino. Essa do tímido, eu já
Tem uma pessoa que perguntou aqui, eu até pesquisei umas traduções em Apocalipse 21:8, né? Quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Tem uma outra passagem também, Marcos 4:40, quando o Senhor amansa o mar, as ondas do mar, ele repreende os seus discípulos, ele pergunta, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não tendes fé? Em algumas versões, a palavra é medroso. Então, é uma pessoa que não tem uma fé firmada no Senhor. Então, ele tem medo das coisas, né? Outro lugar, 1 João 4, de 14 a 18, diz que nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, no amor de Deus não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, deixando claro que nós temos recurso contra o medo. Agora, esse tímido que está falando na Bíblia é simplesmente a pessoa que não crê. E ela vive em temor e em desconfiança de Deus. Porque o tímido é desconfiado, né? Ele é muito desconfiado de tudo. E às vezes com razão. Agora, ser desconfiado de Deus, ser tímido para com Deus, aí são os 500. Não é? Não é a timidez, só para explicar melhor, não é a timidez das coisas corriqueiras do dia. Por exemplo, sou convidado para fazer um discurso na escola, na faculdade, lá alguma coisa, e eu me borro todo, de medo, porque eu sou tímido, nunca consigo. Vou falar, fico tremendo, a boca fica inchada, a língua parece que não cabe mais na boca, fico tremendo, as mãos correm suor de pingar no chão, os joelhos ficam batendo assim. Isso é natural, porque é medo. A maioria das pessoas tem medo de falar em público, e é medo. Mas medo por falta de treino, de costume, né? Que nem se eu entrar num campo de futebol, no meio de um estádio, com 50 mil pessoas, e falar, você vai ter que jogar aí, ó. Você tem que jogar no meio dessa turma. Eu com 66 anos e a molecada com 20, né? E eu tenho que jogar com eles. Eu vou morrer de medo. Eu vou ficar suado por cima e por baixo, porque não é o meu lugar, né? Então, a timidez de medo, mas timidez de medo em relação ao Senhor, que eu entendo que é isso. É a timidez de não ser arrojado na fé. Esse é o tipo de tímido, porque ele é incredulidade. É uma timidez gerada pela incredulidade, não pelas agruras, pelas dificuldades do trabalho, da escola, do dia a dia, né? Outras versões, por exemplo, a Nova Versão Internacional, fala que os covardes, os incrédulos, os depravados, estão lá, ao invés de tímido, é covarde. É o covarde. Uma outra versão fala aos medrosos. Uma versão, acho que é a católica Ave Maria, fala os tíbios. Não é uma palavra muito usada hoje, é uma palavra muito antiga. A versão católica da CNBB chama de covardes. Então, este é o sentido das versões que trazem a palavra tímido. É uma pessoa covarde, que tem medo de crer em Jesus, de aceitar Jesus como seu salvador. É um que fica em cima do muro, então é claro que ele não pode ser salvo. Você deve conhecer pessoas assim. Tem medo, ele fica assim, eu vou entrar nessa aí? Não, tô fora. De jeito nenhum. É como você ser convidado para o palco, para falar em público. E você agarrar na cortina e falar assim, não vou. É a mesma coisa quando você é convidado a crer em Jesus, você agarra na cortina e fala, não vou. Então, não tem nada a ver com uma pessoa que é retraída, uma pessoa que não gosta de conversar muito, tem poucos amigos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a relação com o Senhor. É o tímido em relação ao Senhor. Porque aí uma pessoa tímida em relação ao Senhor não vai nem confessar seus pecados para ele, né? Ela não vai nem orar, nem vai falar com ele. Ah, eu não sou muito de falar com as pessoas, eu não falo com o meu Senhor também. Oh, mas como que você não consegue falar, né?
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.